fiscais. No nosso programa, no Código do IRS, estão previstos regimes fiscais, nomeadamente para os ex-residentes. A questão aqui é a falta de coerência política e de razoabilidade de algumas iniciativas, nomeadamente a do Chega. Há apenas 7 meses, no âmbito do Orçamento de Estado para 2026, o Chega aprovou nesta Casa uma proposta da AD que previa a realização de um estudo para a criação, até o final do ano, para a criação de um regime fiscal aplicável àqueles que quisessem regressar a Portugal. Há apenas 7 meses o Chega queria avaliar, agora diz que não é preciso avaliar. E o que é que mudou em apenas 7 meses para ter mudado de posição? O estudo já foi concluído? Não. Já sabemos o impacto financeiro desse regime? Não. Já sabemos quantos beneficiários abrange? Não. Mas essa proposta era só para a categoria H. Agora o Chega vem alargar à categoria A, trabalho dependente, e à categoria B, empresários e profissionais liberais. E por isso a primeira pergunta que faço ao Chega é: que fundamento existe para equiparar a situação de um pensionista imigrante à de um empresário ou do profissional liberal que queira regressar a Portugal? Mas há mais. Esta questão, Sr. Deputado André Ventura, ainda ontem um madeirense marcou mais um gol pela nossa seleção. O nosso português mais conhecido no mundo. E o Sr. Deputado quer que o Cristiano Ronaldo e outros empresários e pessoas que tiveram sucesso lá fora regressem um dia a Portugal. O Cristiano Ronaldo é altruísta, pisou o chão da Madeira, sua terra natal, tem investido em Portugal continental, na Madeira e no Porto Santo. E o Sr. Deputado diz agora a essas pessoas que não foram residentes durante 15 anos, voltem para Portugal, que eu dou-vos uma borla fiscal de 250 mil euros ano, sem limite temporal. Oh, Sr. Deputado, o dinheiro não é seu, como costumo lembrar. O dinheiro é dos contribuintes portugueses. O dinheiro é dos contribuintes portugueses, Sr. Deputado. E por isso, Sr. Deputado, isso é gozar com quem trabalha. É gozar com as portuguesas e com os portugueses que trabalham todos os dias para colocarem comida em casa. Eu concordo consigo quando nós temos de ter um regime fiscal específico e próprio para aqueles que trabalharam lá fora queiram regressar a Portugal. Mas, Sr. Deputado, quando o Sr. Deputado mete um limite, uma isenção de 250 milhões por ano, está a dizer que um imigrante que regresse, que tenha um rendimento tributável em Portugal de 1 milhão de euros, ia pagar de IRS 500 mil euros. E desses 500 mil euros, como o Sr. Deputado quer isentar em 50% até o limite de 250 mil, o que ele ia pagar 500 mil euros paga só 250. O Sr. Deputado não está a pensar nos pensionistas que querem regressar. O Sr. Deputado não está a pensar naqueles pequenos empresários da Suíça e do Luxemburgo que querem regressar a Portugal e desenvolver os seus territórios de baixa densidade. Em quem é que o Sr. Deputado estava a pensar? Está a pensar nos mais desfavorecidos? Não. Está a pensar na classe média? Não. Em quem é que estava a pensar quando pôs a isenção de 250 mil euros, Sr. Deputado? Isso não é razoável. A proposta do PS é razoável, até o penúltimo escalão do IRS, com limite até 10 anos, o Sr. Deputado nem mete limite. Por isso, Sr. Deputado, como o Cristiano Ronaldo, há muitos que querem regressar a Portugal. Mas não precisam dessa benesse, não precisam dessa benesse de 250 mil euros, não precisam dessa benesse de 250 mil euros para regressarem à sua terra natal. Esta proposta não merece o nosso voto favorável, não promove a equidade fiscal, não promove a coesão territorial, não faz contas, não diz quantas pessoas são abrangidas. O Sr. Deputado André Ventura quer dar, mas esse dinheiro é dos contribuintes portugueses. Muito obrigado a todos.
O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento, que presumo responderá em conjunto. Para o primeiro pedido de esclarecimento, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Coelho, registo com agrado que o Sr. Deputado se referiu à proposta do PS como uma proposta razoável. Penso que pela primeira vez ouvimos neste hemiciclo o PSD a não queixar-se da sua herança e a valorizar aquilo que são as medidas feitas no tempo do governo do PS. E a verdade é esta: O programa Regressar é um dos contributos, não é o único, mas é um dos contributos para que hoje, em termos de imigração, jovem, Portugal tenha mais retorno de jovens a Portugal do que saída de jovens qualificados. Essa é a realidade. E agora queremos ajudar os nossos imigrantes nas nossas comunidades que querem voltar e que têm objetivamente um entrave fiscal que é reportado por toda a gente. E por isso, a pergunta que coloco muito diretamente, Sr. Deputado Pedro Coelho, é a seguinte: isto foi só conversa ou o PSD está mesmo disponível para aprovar a proposta do PS que permite aos emigrantes reformados regressarem com um regime fiscal mais favorável? Muito obrigado.
Senhora Deputada Cristina Vieira do Chega, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, vamos voltar à idade da reforma. O Chega, obviamente, defende que quem chega aos 65 anos ou quem já trabalhou 40 deve poder reformar-se sem penalizações e talvez lhe seja útil uma perspectiva diferente. Há uma pergunta que quase nunca fazemos neste Parlamento: o que fez o trabalho ao corpo de uma pessoa? Porque nós continuamos a medir o envelhecimento pelo calendário e a medicina já não. Hoje sabemos que duas pessoas com exatamente a mesma idade podem ter um envelhecimento biológico completamente diferente. E uma das razões mais importantes chama-se profissão. Um enfermeiro ou um médico do serviço de urgência não acumula apenas anos de serviço, acumula milhares de noites sem dormir, milhares de horas de stress extremo, toneladas de doentes mobilizados, contacto permanente com sofrimento, morte e violência. Um bombeiro não acumula apenas tempo de serviço, acumula décadas de exposição a fumo, partículas tóxicas, substâncias cancerígenas. Um trabalhador da construção civil não leva apenas 40 anos de desconto, leva consigo 40 anos a transportar pesos, a trabalhar em posições forçadas, sujeito a vibração permanente, poeiras e desgaste articular irreversível. E depois perguntamos a todos exatamente a mesma coisa: porquê é que não trabalham mais 2 anos? Mas há um dado que devia fazer-nos pensar. Sabemos hoje que décadas de trabalho noturno aumentam o risco de doença cardiovascular, diabetes, depressão grave, suicídio e cancro. Isto não tem nada de ideológico, é só ciência. Talvez seja na altura de falar não em profissões de desgaste rápido, mas passar a falar de profissões de envelhecimento biológico acelerado. Portugal já conhece algumas, mas a ciência evoluiu muito mais depressa que a legislação e, portanto, está na altura de considerar critérios objetivos. Exposição ao risco, carga fiscal, carga psicológica, trabalho noturno, doença profissional, incapacidade funcional e anos de vida de saudável perdidos. Muito obrigada.
Sr. Deputado Pedro Coelho, para responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado António Mendonça Mendes, e disse que a proposta do PS era uma proposta razoável, não disse que era uma proposta boa. Senhora Deputada Cristina Vieira, pensava que ia colocar uma questão relativamente à intervenção que fiz, a questão da borla fiscal de 250 mil euros, não colocou essa questão. Relativamente à reforma, aquilo que é possível, o Chega promete, mas sabe que não podemos cumprir. Nós somos responsáveis pela consolidação das contas públicas e, por isso, não é possível fazer aquilo que o Chega quer e o Chega sabe que isso não é possível. Muito obrigado.
Para uma intervenção, o Sr. Deputado Miguel Rangel, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Rui Afonso, numa das suas intervenções, usou um argumento para justificar esta irresponsável redução da idade da reforma, de que era preciso os mais velhos reformarem-se para libertar lugares e combater o emprego jovem. Ora, Sr. Deputado, eu conheço bem esse argumento, que foi amplamente usado na luta em França contra a redução da idade de reforma. E foi usado, sabe por quem? Pela oposição de esquerda, com destaque para os principais sindicatos franceses, como a CGT e a CFDT, e pela coligação Nova União Popular Ecológica Social, que juntava os grandes referências que o Chega cita, como o Partido de La France Insoumise de Mélenchon, o Partido Socialista e o Partido Comunista Francês. Ora, Sr. Deputado, a direita liberal, na altura, explicou que isso era mais uma mentira e que o emprego não era um bolo que se dividia às fatias e a permanência de colaboradores séniores até facilitava a transição dos funcionários mais jovens e melhorava o...
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho inscrições. Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Sr. Deputado, esse mini debate lateral, Sr. Deputado, e ele e chega. O debate é extensivo à parte restante da Câmara, portanto, Sr. Deputado Alfredo Maia, faz favor. Começa a falar e a coisa acalma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a direita e também o Partido Socialista vêm mais uma vez com a mistificação dos custos. Quanto é que custa a medida da redução da reforma? Eu já agora gostava que a direita e o PS, sobretudo o PSD e o PS, nos dissessem quanto é que custam as borlas fiscais e os incentivos fiscais para os grandes grupos económicos e para o seleto clube dos vistos gold. E já agora, quanto é que se poupará em gastos com doença com os ganhos manifestos para a saúde das pessoas com mais de 65 anos. Mas gostava também de salientar que, mais uma vez, o que está à vista é que a direita quer mesmo empurrar os trabalhadores com salários mais altos para os braços das contas de poupança, que aliás não estão proibidas de se abrir, qualquer trabalhador, se tiver poupanças, pode fazê-lo, e quer mesmo é a privatização do bolo da segurança social. Mas não dizem uma palavra sobre a necessidade de aumentar salários e de diversificar as fontes de financiamento.
Terminou o seu tempo, Sr. Deputado, muito obrigado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje temos uma fina ironia. É que a mesma direita que tanto clama contra o Estado e pelo mercado livre, pede ao Estado que subsidie os produtos de investimento isentando-os de impostos. Porque sem o Estado não é atrativo o suficiente, porque sem o Estado não é rentável o suficiente, ou pior, porque sem o Estado as pessoas não sabem o suficiente. É o paternalismo de que os senhores é que sabem onde é que os portugueses devem aplicar o seu dinheiro. Se fosse um partido de esquerda a propor, chamar-lhe-ia um socialismo. Mas sejamos claros, o que apresentam é um socialismo só para os ricos, só para quem tem dinheiro para poupar. De fora ficam os 45% de portugueses que não pagam IRS. De fora fica a classe média, que mal consegue chegar ao final do mês, quanto mais poupar e investir. De fora ficam os rendimentos do trabalho, de quem acorda cedo e se esforça para produzir riqueza e que paga impostos, para que agora a direita queira que as poupanças de alguns possam ser postas a render sem pagar imposto. É um Robin Hood ao contrário. Essas propostas não são uma novidade, um pouco por todo o mundo. Aliás, a Iniciativa Liberal propôs um nome, Contas Individuais de Poupança, que é plagiada em Inglaterra, onde estas já existem há 27 anos. E isso permite-nos saber exatamente o que é que acontece quando se vai por esse caminho. Permite-nos saber que 40% desta medida são poupanças fiscais para os 10% mais ricos. Permite-nos saber que estas contas não aumentam o volume total da poupança. Mas, Senhor Presidente, não basta dizer que não funciona. Esta espécie de liberalismo não funciona e não faz falta a Portugal. Porque tentam justificar esta medida com o bicho-papão das reformas. Dizem que a Segurança Social está falida, mas não só dá lucro,
como tem 49 mil milhões guardados no cofre para pagar pensões no futuro. Dizem que as pensões são baixas, mas ainda ontem votaram contra o aumento das pensões. Dizem que não há dinheiro para aumentar as pensões públicas, mas afinal já há para subsidiar com benefícios fiscais as pensões privadas. Não são, na verdade, já a iniciativa liberal. Chamemos-lhe agora a iniciativa estatal. Dizem que as pensões do futuro vão ser muito baixas.